Bem-vindos, meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Olha, valeu a pena. Amados, antes de eu começar a dar a palavra, eu tenho que dar um recado. Fala assim, um recado. No domingo que vem, fala assim, no domingo que vem, vai acontecer algo muito doido aqui, fala, algo muito doido. Vocês já ouviram a palavra de um pastor alemão? Não. Não é o cachorro. É um pastor que vai vir da Alemanha. Fala assim, é o pastor Ricardo Bertoldi. E ele vai estar aqui pregando para vocês. É um pastor, porque... Por que ele é pastor alemão? Porque agora ele está na Alemanha. Amém? Entenderam a piadinha? Tá, foi sem graça, mas tá frio mesmo, né? A gente tenta qualquer coisa. Então, pastor Ricardo vai estar aqui conosco. Então, o que eu espero de você? Que você venha, que você o honre, né? Para que ele se sinta à vontade, você faz parte dessa casa, né? E chame convidados para experimentar da graça. Ele é um homem muito usado por Deus, ele foi o meu pastor durante muito tempo aqui, então ele é a única pessoa praticamente que vem pregar, além do pastor Fernando, que vem pregar aqui na igreja, no prédio da igreja, amém? Então eu queria que você honrasse, né? Porque a Bíblia diz, honra quem tem honra, que você estivesse aqui, não faltasse, né, para experimentar da graça de Deus, do favor de Deus, que Ele tem muito para liberar na sua vida. Amém, meus queridos? Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Vira para o seu irmão do seu lado e fala assim, hoje vai ser bênção. Fala, hoje vai ser bênção. Fala assim, porque o Senhor quer. Fala assim, porque o Senhor quer. Você sabe que apesar de nós, o Senhor faz, sabia? Apesar de nós. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Uma oração. Papai do céu, nessa noite nós queremos te dar graça, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que é viva e que é eficaz. Por isso, Senhor, vem nos trazendo, Deus, a transformação que tu queres através do liberar da tua palavra. Senhor, vem nos transformando, Deus, vem trazendo, Deus, revelação. Repita comigo, eu desejo revelação da palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Nossos visitantes sejam muito bem-vindos, né? Que você possa experimentar hoje de algo que você nunca experimentou. Então esse é o nosso convite nessa noite. E a palavra que nós temos para compartilhar com os irmãos hoje tem a ver com algo, a gente costuma pregar sobre isso, mas é com algo que é uma coisa diária nas nossas vidas. Na verdade, eu diria, é horária. Acontece a toda hora, acontece a todo momento. Por quê? Presta atenção. Você sabe que muitas pessoas vêm para a igreja pensando que Jesus vai enriquecer ela. Eu quero ficar rico, então eu vou para a igreja. Eu quero, estou com um problema de doença e eu quero ir para a igreja para receber a cura. E vocês estão muito certos disso. Igreja é o lugar onde a gente experimenta da provisão de Deus, da prosperidade de Deus, amém, irmãos? Você experimenta da cura, você experimenta de muitas coisas, sim ou não, irmãos? Né, na resolução de relacionamentos, tem pessoas que têm problema em se relacionar, aí daqui a pouco ela começa a ser transformada e começa a mudar, e isso é uma realidade. Mas acontece muitas vezes de você estar servindo ao Senhor, de você estar dizimando, você estar servindo a Deus, liderando até, e as coisas não acontecem. As coisas não avançam, as coisas não crescem. E a grande questão é que você chega uma hora e você se pergunta assim, peraí, aonde é que Deus está nessa história? Eu estou fazendo tudo direitinho, eu não estou matando, eu não estou roubando, eu não estou me prostituindo, eu não estou vendendo droga, eu não estou batendo em ninguém, eu não estou mentindo, eu estou servindo a Deus, e mesmo assim, as coisas não avançam. O problema é que muitas pessoas, elas não entendem que existe um mundo espiritual. E esse mundo espiritual, ele tem uma parte que está a seu favor e tem uma parte que está contra você, que são os demônios. Você sabe que você tem um inimigo aqui que se chama corpo, fala corpo. A sua carne, fala carne, na verdade é carne. A sua carne é contra você. A Bíblia diz que ela milita contra o espírito. E o mundo não são as pessoas do mundo, é a visão do mundo, é o sistema do mundo. Ele é contra tudo que é de Deus. Só que Jesus não quer transformar você numa pessoa rica. O alvo dele não é isso. O alvo de Deus não é você ser uma pessoa que tem dinheiro. Não é o alvo de Deus. Saiba, prosperidade é uma consequência de uma vida com Deus. Quantos estão me acompanhando? Eu não conheço ninguém que anda com Deus, que tem um relacionamento com Deus, que tem uma vida ruim. Eu não conheço. Miserável, faltando alguma coisa. Não conheço. Das pessoas que têm um relacionamento com Deus, presta atenção. Relacionamento sadio com Deus. Os irmãos estão me entendendo ou não? Eu não conheço. Porque quando a pessoa tem um relacionamento com Deus e ela começa a saber quem é o pai dela, ela fala assim: não, meu pai não vai faltar nada comigo. Ela tem fé no pai e sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você tem fé em Deus e você se relaciona com Deus, naturalmente, ou seja, sobrenaturalmente, nada vai te faltar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? O alvo de Jesus, de Deus, o Espírito Santo, para comigo e com você, é para que nós nos tornemos iguais a Cristo. Porque Cristo é a exata expressão de Deus Pai. Se Cristo é a exata expressão de Deus Pai e nós somos filhos, o que que acontece? Deus deseja que você seja igual a Ele. Fala assim: o desejo de Deus é que eu seja igual a Ele. Portanto, quando você é igual a Ele, cada dia mais você vai sendo transformado, você vai se tornando igual a Cristo. Cada dia um pouco. Você não se transforma igual a Cristo da noite para o dia. É como você ir numa academia. Você vai ganhando musculatura à medida que você vai fazendo atividade física, você vai pegando peso, vai aumentando a carga, e aí você vai ganhando músculo. É assim ou não, irmãos? Assim também numa dieta. Você vai fazer uma dieta, você não perde 10 quilos do dia para a noite. Não, você vai perdendo paulatinamente e você, por conta da sua alimentação, da atividade física. Não é assim, irmãos? A mesma coisa com a nossa vida. A minha alma precisa ser transformada, a minha mente precisa ser renovada. Então, dia a dia, eu preciso ser transformado para me parecer com Cristo. E à medida que eu vou parecendo com Cristo, eu vou experimentando autoridade, eu vou experimentando o poder de Deus. Quantos estão me acompanhando? Por isso que o alvo de Deus para mim e para você é nós nos tornarmos. Por quê? Ele não quer que você ame o dinheiro. Ele não quer que você ame as riquezas. Isso aí é uma consequência. Por quê? Lembra, ele disse, não dá para você amar dois senhores. Ou você vai amar a Deus ou você vai amar o dinheiro, que é um Deus. Tem pessoas que colocaram o dinheiro como Deus, sim ou não? E eles vivem em função do dinheiro. Mas não é esse o alvo de Deus. O alvo de Deus é que você viva em função de Deus. E à medida que você vive em função de Deus, as outras coisas vão sendo o quê? Acrescentadas. Entendido isso, a base da nossa conversa aqui, o que que acontece? O diabo vai querer colocar dúvidas quando as coisas não acontecem. Quando a situação vai se estendendo, vai se alongando, que você tem orado por certas coisas e essas coisas não acontecem. E isso vai minando a sua confiança, a sua fé em Deus. Os irmãos estão me entendendo ou não? E minando a sua fé em Deus vai gerar dúvida, porque é isso que o Satanás quer com você, gerar dúvida. Porque quando você tem dúvida que Deus vai fazer, você vai chegar à seguinte conclusão: eu estou sozinho na chapada. E por que agora, aí a conclusão seguinte é, e por que agora eu estou sozinho na chapada, eu vou fazer do meu jeito. É esse caminho que Satanás quer. Que você comece a achar que Deus não é poderoso, que Deus não pode, que Deus não te ama, que Deus te largou, para você seguindo esse caminho, até você achar que Deus não está com você e pronto, você vai viver uma vida sem Deus. Por quê? Quando você tem um relacionamento vivo com Deus, você crê que Ele existe, que Ele é abençoador e tudo mais, você sempre vai querer se relacionar com Ele. Você sempre vai honrar Ele. Você não vai dar o seu dízimo porque é uma obrigação, você vai dar o seu dízimo porque você se sente tão abençoado. E você viu o que foi feito na obra da cruz, que agora eu quero devolver. É graça. Quantos estão me acompanhando? O diabo quer que você viva na justiça própria. Ah, é obrigação? O que, que tem que obrigar aqui? Não, então eu vou dar. Ah, o que, que tem? Não. É tudo na base do coração. Espera aí. Nossa, eu sou tão abençoado. Meu Deus, o que, que eu posso? Aí você se acha sempre devedor de Deus. O diabo quer que você ache que Deus está devendo algo para você. E Deus deseja que você esteja sempre com o coração devedor a Ele. Reconhecendo o quanto que Ele fez na cruz. Reconhecendo o quanto que Ele te protege. Reconhecendo o quanto que Ele te guarda. Então, por exemplo, você está andando de carro, furou o pneu. Você pode ter dois pensamentos, fala assim, dois pensamentos. Você chegar e reclamar com Deus. Pô, furou o pneu, agora vai atrasar, e não sei o que lá, tal, tal, tal. Essa pode ser uma forma. Nessa hora você está colocando Deus como o quê? Devedor. Mas se fura o pneu, e você fala assim, não, se furou o pneu aqui, Deus tem um propósito, podia acontecer alguma coisa lá na frente, Deus está me guardando, olha a diferença. Aí você está colocando Deus como provedor, e você que é o devedor. Percebe, o diabo está sempre querendo te levar a você contestar Deus, a você achar que Deus está errado, a você achar que os planos de Deus não são os melhores para você, mas a palavra de Deus diz que os planos de Deus são perfeitos, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então o diabo, quando ele te tira daqui, do momento da fé, que você crê em Deus, que você está lá, e ele te traz para cá, desculpe o guspe, ele te traz para cá, o que que acontece? Você perdeu aqui. Porque aqui é o ringue dele, é o natural, para que você viva no natural, para que você não ache que um sobrenatural pode acontecer. Ah, minha esposa, ela não quer vir para o culto, meu esposo não quer vir para o culto, não quer saber de nada, é não sei o quê. E aí você chega e desiste, você já caiu para cá. Aí eu tenho o quê? Dúvida, porque você duvida de Deus, você duvida que Deus possa fazer. E se você duvidar que Deus pode fazer, é onde Satanás quer que você esteja. Deixa eu te falar, lá é desde o Éden. Olha, se você ficar lendo Gênesis ali, você vai só entender o que acontece. O que, que a cobra trouxe para... Eu estou falando muito alto? É que eu estou com o vidro entupido. Eu estou com o nariz meio... Agora liberou. Nossa, que doido. A cobra... que representava Satanás, o que ela estava fazendo ali? Representa Satanás, o que ela estava fazendo ali? Gerando dúvida. Deus tinha falado algo, aí ela fala assim, mas não é bem assim. Não é bem assim. Então, por exemplo, no mundo existe uma ausência de Deus. Tudo que você assiste não tem nada com Deus, justamente para você achar que Deus não existe, que Deus não vai cuidar de você, não tem Deus na parada, não existe nada falando de Deus. Eu lembro de uma vez que eu assisti um filme, todo mundo estava assistindo, era Cartas para Deus, alguma coisa assim, estava fazendo o maior sucesso. Aí eu cheguei, era um cara que ele era um mendigo, aí ele começou a escrever, aí mudou a vida dele e tudo mais. Eu cheguei e falei, tá bom, onde é que tem Jesus aqui? Se não tem Jesus, não tem nada de Deus nisso. Quantos estão me acompanhando? Porque Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for. Então, peraí, se não tem Jesus na história, esquece. Ainda que esteja falando de Deus, ainda que tenha mudado a vida do... Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Então, eu falei, opa, por quê? Na palavra de Deus diz o contrário. Na palavra de Deus diz o quê? Por isso que você precisa conhecer a palavra de Deus. Por isso que você precisa ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, o que é? É um manual, é uma carta de amor para nós. Amém? E aí, o que que acontece? Satanás está querendo sempre te tirar do eixo, te tirar da certeza, tirar da certeza que Deus cuida de você, que Deus te ama, e sempre está querendo te levar para um ponto que é qual? Que é o da dúvida, da incerteza, porque quando ele traz você para cá, você vai chegar e vai começar a ter dúvidas, só que essas dúvidas vão levar a dúvida aqui, no caso, vai começar a levar você a questionar Deus, sim ou não? É uma dúvida. E você vai começar a questionar. Será que Deus é tão poderoso assim? Na sua mente. E o diabo falando. Porque a batalha é na mente. Os irmãos já ensinei isso. Batalha na mente. Está falando aqui. Ah, será que vai acontecer? Aí fica só no ser, no será. Não é na certeza que vai acontecer. Quantos estão me acompanhando? E aí depois disso, qual é o passo de Satanás que ele vai fazer? É simples. Quando você entra aqui na justiça própria, tem duas alternativas para você. Ou você vai se condenar, você vai começar a achar que você não dá para nada, porque o alvo do capeta, o alvo de Deus é te levar a se parecer com ele. O alvo do capeta é te matar, porque ele veio para roubar, para matar, para destruir. Que você tire a sua vida, para que você ache que a sua vida não vale a pena. Mas Deus não tem isso para você. Que Deus que tem miséria para alguém? Que pai é esse? Os irmãos estão me acompanhando? Não tem. Me fala um pai que chega, acorda de manhã. Um pai normal, óbvio, né? Não estou falando de quem é, tem problema. Um pai normal que acorda de manhã e fala assim, ah, hoje eu vou chutar a cabeça do meu filho. Eu vou espancar ele. Me fala um pai normal que faz isso. Um pai que ama o filho, todo dia ele vai chegar e falar assim, ele quer presentear o filho, ele quer abençoar o filho, ele quer ajudar o filho, ele quer dar conselhos para o filho. Um pai normal, uma mãe normal, verdade ou não? Sim. Óbvio que aí no mundo a gente encontra pais e mães que são destrambelhados, né? não tem cabeça nenhuma, é um fato, é uma verdade. E talvez você até tenha tido um pai assim, uma mãe assim. Mas não é a realidade da palavra de Deus. Não é a vontade de Deus para nós. E aí o que acontece? Deus deseja que você tenha esse relacionamento com Ele. Que você viva na graça, porque aqui é a graça. É você reconhecer o que Ele fez. Porque quando você reconhece a graça, você vive na graça. Quando você reconhece o que Deus fez e você é grato por isso, a graça se manifesta. Você tem o coração grato diante de Deus. Mas Satanás quer que você ache que Deus está devendo para você entrar na justiça própria. E essa justiça própria vai gerar duas coisas. Você vai ficar se condenando, achando que você não serve para nada, ou você vai começar a condenar os outros. Quando é que você sabe que alguém está nesse ponto aqui? É quando ela está ou detonando ela própria, ou está detonando os outros, ou as duas coisas. Aí ela começa a achar defeito no esposo, na esposa, nos filhos, no trabalho, no chefe, na igreja. Ah, essa igreja aqui, esse pastor, não podia pregar de terno. Como acha pelo de ovo em qualquer coisa. Por quê? Porque nada vai fazer ela feliz. Porque ela está aqui, ela está achando que os outros estão devendo para ela. Porque as coisas não estão acontecendo. Quantos estão me acompanhando? Percebe? Eu quero te dizer, querido, hoje teve uma maratona aqui em São Bernardo, teve ou não teve? Parou a cidade. Tivemos que dar a volta, se você saiu de carro, como eu tive que dar uma voltinha. Mas eu quero te dizer que a vida cristã não é um tiro de 100 metros, que é uma corrida que dura, sei lá, 2 minutos, um tiro de 100 metros, 3, não sei quanto tempo dura, 1 minuto. Que é rapidinho, são 100 metros, o cara sai correndo, Usain Bolt, e o cara sai correndo lá, pum, termina. Não, é uma maratona. Começa e vai. Só que na maratona é para você manter um rendimento e você continuar e manter e vai embora. Só que aí o diabo quer que você tenha um negócio chamado imediatismo. Fala, imediatismo. Não, isso tem que ser resolvido agora. Eu já vi gente orando para Deus, falando assim: Deus, se isso não resolver agora, pá, 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 pá. Eu já vi algumas católicas, porque não conseguiam casar, virando o Santo Antônio de ponta cabeça, sim ou não? Porque queriam para agora. Em vez dela orar e falar: Senhor, só me manda coisa boa, eu prefiro ficar sozinha do que mal acompanhada. Não, vira a cabeça do santo, eu quero. É verdade ou não, irmãos? Por quê? Que é do jeito dela, não do jeito de Deus. Quando você quer do seu jeito e não do jeito de Deus, você está aqui, ó, achando que Deus está devendo para você. Mas quando você está aqui, ó, você fala: Senhor, que seja feita a tua vontade. Percebe? Esse é o ponto que Deus quer você. Você com coração grato. E aí, porque você tem um coração grato, você vai lá e fala: não, eu tenho que ter um tempo com Deus. Eu tenho que ter o meu tempo falando com Ele. Porque Ele é tudo na minha vida. Eu dependo dEle. Tudo que eu tenho, eu sempre falo para o meu filho: filho, tudo que você tem aqui é Deus. É Deus. Estou ensinando ele, falou: filho, ó, é Deus. Tudo é Deus. É Deus que deu, Deus tem dado. É Deus. Mas para isso precisa de um relacionamento com Deus. Mas o diabo quer te levar aqui, a você viver aqui questionando Deus, achando que Deus está errado e você está certo. Que não está correto a forma como Deus está fazendo. E aí você começa a ter dúvidas. Poxa, eu estou fazendo isso? Estou fazendo aquilo? Com todo respeito, meu irmão, não faz mais que obrigação. Servir a Deus não faz mais que obrigação de qualquer crente. Porque quando você vê o que Ele fez na sua vida, Ele vê o que fez na cruz, fala assim: aonde eu posso ajudar aqui? Aonde eu posso estar aqui? Eu fiz questão de fazer o apelo dos servos, de quem quer servir, antes de dar essa palavra, justamente para ninguém se sentir, para não fazer depois, para alguém vir aqui por causa do apelo. E obrigado pelos irmãos que aceitaram a servir ao Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa: servir é uma consequência de você reconhecer o quanto que Ele fez na sua vida. Lembra que eu falei de Obed-Edom? Obed-Edom estava lá na casa dele. Daqui a pouco aparece o quê? Uma arca. Ó, Obed-Edom, estamos entregando a arca para você cuidar aqui. Não tem outro lugar, vamos deixar na tua casa. Obed-Edom falou assim: ok. Recebeu a arca. Nossa, a arca estava lá. Ficou 3 meses. Aí todo mundo ficou sabendo que na casa de Obed-Edom a bênção de Deus se estabeleceu. A vida de Deus se estabeleceu. O favor de Deus se estabeleceu. Aí sabe o que aconteceu? Quando a arca foi embora, Obed-Edom ficou na casa dele? Não. Ele foi junto. Todos os filhos. Todo mundo falou assim: onde a gente vai morar agora? Vamos morar em Jerusalém. Não sei como, o aluguel lá é mais caro, as casas são mais caras, mas a gente vai para lá. E eu tenho certeza que Deus favoreceu ele e ele ficou lá. Não faltou nada para ele. Porque a Bíblia diz que ele ficou lá. Colocou os filhos de porteiro, de... acho também alguns do louvor, servindo. Fala: o que tem para servir aqui? Porque eu quero servir, porque eu reconheço o que Deus fez na minha vida, reconheço o que Deus fez na minha família, eu reconheço. Percebe? Então, esse é o ponto. E aí, quando você fica condenado, nessa condenação, vai gerar o quê? Murmuração. Você vai ficar murmurando. Me fala um povo que murmurou e não conquistou. Você conhece um povo lá que murmurou? Saiu do Egito, murmurou e não, só reclamava e não conquistava nada. Procura alguém que reclama, vê se ela tem alguma coisa na vida dela. Se ela conquista alguma coisa na vida dela. Ela conquista, daqui a pouco ela perde. Ela conquista, daqui a pouco ela perde. É que nem o povo lá do Egito. saiu de lá, mas o Egito não saiu deles. No mundo, todo mundo reclama, sim ou não? Mas nós não, fala assim, nós não. Nós somos de outra estirpe. Nós somos daqueles que dependem de Deus. Dependem da graça de Deus, do favor de Deus. Amém, meus irmãos? Então, toda situação que aparece nas nossas vidas, é o quê? É para nós sermos aprovados. Pastor, você não vai ler a Bíblia? Vou agora. Eu estava agora, eu falei, nossa, eu não li a Bíblia. Você sabe que eu tenho dificuldade, né? Com, eu vou ouvir uma palavra, se o pastor não ler a Bíblia, eu tenho dificuldade. Eu falei, mas peraí, não vai ler a Bíblia? Meu Deus. Primeira coisa, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. E eu já tomo minha água. Olha só, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, repete comigo, além das vossas forças. Eu continuo. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, queridos, nada que acontece na sua vida, nada, Deus permite que seja algo que seja a mais do que você pode suportar. Nada. Deus não permite. Então, tudo que acontece na minha vida e na sua vida, Deus permite. Mas Ele não deixa, Ele não lança nenhuma tentação, não manda nada para você. Agora, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Nossa, pastor, você não estava lendo nada, agora quer ler tudo? É. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Amo Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Fala assim, provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, aqui está falando algo, que bem-aventurado, ou seja, abençoado é o homem que suporta, que aguenta com perseverança a provação. Ou seja, todos nós somos provados. E depois de nós sermos provados, nós podemos ser aprovados ou reprovados. É uma prova. Toda prova você pode tirar 10 ou tirar 0, sim ou não? Ou no meio ali, de 1 a 9. Você pode tirar. É de 0 a 10. Você vai ser provado. Então, toda situação que acontece na minha vida e na sua vida são provas. Fala assim, são provas. E à medida que você... O que, que acontece com você quando você tira nota boa na prova? Você vai ver a mesma matéria ou pula para outra? Pula para outra. Ou seja, você sobe de nível. Quem aqui joga PlayStation ou Xbox? Ah, não acredito. Tem mais gente. Levanta a mão. Vamos lá, levanta. Isso. Os irmãos estão tudo levantando a mão assim, ó. Não é pecado não, irmão. Fica em paz. Eu tento. Nem consegui jogar ainda, mas eu tento. Eu estou instalando lá. Presta atenção. Depois que você está lá, começa no nível 1. É isso, nível 1? Ou 0? Nível 1 ou 0? 1. Você passa de nível, você vai enfrentar as mesmas coisas? Não. A vida é a mesma coisa. No joguinho é a mesma coisa. E com Deus é a mesma coisa. Você vai crescendo, você vai avançando. Lembra? Deus está te construindo. E Deus permite essas situações, essas provas, para você responder da forma que Jesus responderia. E quando você responde como Jesus responderia, a graça de Deus, o favor de Deus, o poder de Deus se manifesta. Quantos estão me acompanhando? Então todas essas provas que nós passamos, as situações que nós passamos, é para quê? É para nós crescermos. É mais ou menos o seguinte, você está lá na academia, você colocava num aparelho 10 quilos. Depois de um mês, vai, 2 meses, você vai aumentar a carga. É outra prova, porque os 10 quilos já se tornaram o quê? Muito fácil. Agora está fácil, 10 quilos. Eu posso colocar 15, posso colocar 20, porque eu já estou mais forte. Sim ou não, irmãos? Então, é tudo isso. Mas para quê? Para você crescer. Para você avançar. Para você prosperar. Então, por exemplo, o alvo de Deus é que você seja igual a Ele. Então, tem como você ser igual a Ele sendo avarento? Sendo uma pessoa que não quer investir na vida da igreja, investir na vida dos irmãos, investir na vida de outras pessoas? Tem como? Não tem como. Deus quer que você seja um abençoador. Tem como você ser um abençoador, abençoar outra pessoa, se você não tem nem para você? Tem como? Não. Então Deus deseja que você tenha, para que você seja essa pessoa, que o dinheiro não manda em você, mas você veja a necessidade do seu irmão e você ajude o seu irmão. Porque Ele deseja você aqui. Ele deseja você... Desculpa. Estou aqui, né? Voltando aqui. Ele deseja você aqui, nessa posição, se relacionando com Ele, sendo um vencedor. Aqui você está o quê? Sendo um reclamante. Eu só reclamo. Eu só acho ruim. E eu fico contestando. Aí pronto, daqui a pouco vai chegar uma hora, que é onde o diabo quer te levar, que você não confia mais em Deus. Que as coisas de Deus não são importantes, por quê? Porque Deus não é importante. Porque tanto faz, tanto fez. Se eu vou no prédio da igreja, se eu vou lá orar com os irmãos, tanto faz, porque Deus não tem diferença na sua vida. A pessoa não entendeu a importância do que foi feito na cruz do Calvário. Então ele não reconhece o que foi feito lá na cruz. Ele não valoriza o que foi feito na cruz. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Se você entender o que aconteceu na cruz, o próprio Deus entrar no meu e no seu lugar, morrer por você, a hora que você tem essa visão, você entende, você fala assim, que amor é esse? Não tem largura, não tem profundidade, não tem altura, não tem que possa mudar isso. Os irmãos estão me acompanhando? Então todas as situações são para eu crescer, para eu avançar, para eu sobrepujar. Então aparecer um problema é porque Deus entende que você pode resolver esse problema, que você está capacitado para resolver esse problema. O diabo não, o diabo quer que você fique aqui, ó, achando que não deveria ter problema, que não tinha que acontecer. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, tem um termo em inglês chamado snowflakes, flocos de neve. É quando chama uma pessoa que é aquela pessoa que ela não aguenta nada, que ela não suporta nada. E aqui a Bíblia diz para nós suportarmos com perseverança. Ou seja, Jesus não chegou e falou para você, não, querido, vem para mim que vai ser tudo fácil. Ele falou isso? No mundo passei por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu venço o mundo quando eu estou em Cristo, quando eu penso como Cristo, quando eu ando como Cristo, quando eu avanço como Cristo. Essa é a forma de Deus trabalhar. Agora, se eu quiser fazer do meu jeito, aí sim eu vou perder. Aí eu estou no ringue que Satanás quer. Ele quer qual? Que eu esteja no ringue do natural. Por isso que você vê muitos crentes que não prosperam, não crescem, sempre estão com problemas. Por quê? Estão querendo resolver do jeito deles. Deus manda a igreja, Deus manda os anjos somos nós, para falar com a pessoa, para tentar ajudar a pessoa, mas a pessoa não quer. Ela quer fazer do jeito dela. E aí ela não avança, não cresce, não prospera. E aí fica colocando a culpa em Deus, culpa na igreja, mas na verdade ela é a culpada, porque ela não reconhece o que Deus está fazendo na vida dela. Quando estão me acompanhando? Percebe? Isso é vida cristã, por isso que nós andamos em unidade. Nós andamos juntos, porque quando eu estou mal, eu levanto a minha mão e peço oração. Silvio, ora por mim, eu estou com um problema. Jonas, ora por mim. Júnior, ora por mim. Eu estou precisando, eu reconheço o que eu preciso. E os irmãos vão lá e oram por mim. Amém? Então, esse é o desejo do inferno para você. Mas Deus fala algo aqui. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Tiago, capítulo 4, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha só, antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí, vamos inverter isso aqui. Portanto, inverte o portanto. Portanto, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então eu tenho que fazer duas coisas, fala duas coisas. Eu preciso me sujeitar a Deus. O que é sujeitar a Deus? Você sabe o que é sujeitar? É eu me colocar numa posição inferior a Deus. Eu não sou Deus. Porque quando eu acho que eu sou Deus do meu jeito, eu sou soberbo. E Deus resiste, porque Deus só tem um. Fala assim: Deus só tem um. Então, quando eu me coloco numa, me sujeito a Deus, o que está acontecendo? Eu me coloco numa posição inferior a Deus. Eu entendo que Ele é o meu Deus e eu sou o filho. Ele é o meu pai e eu sou o filho. Filhos não mandam em pais. São pais que mandam nos filhos. Como estão me acompanhando? E aí eu estou aqui nessa posição. Eu me sujeito a Deus. E eu resisto ao diabo. O diabo se sujeitou a Deus? Não, o diabo quis ser igual a Deus. Percebe que quando você quer ser igual a Deus, você é resistido? O diabo foi tão resistido que Deus teve que expulsar ele de lá, porque ele quis ser igual a Deus. Toda vez que você quer fazer do seu jeito e não do jeito de Deus, Deus resiste a você. E aí você entende porque muitos crentes não vivem do favor de Deus. Você não vê nada na vida dele. Ah, mas ela é tão bonzinho. Vai lá, conversa com ele, começa a investigar e você vai ver que não é tanto assim. Que ele, apesar de falar com aquela vozinha, oi, tudo bem? O coração dele está mais peludo que sovaco de feminista. Entendeu? Coração peludo. Gostaram da piada? Já viram o sovaco de feminista? O negócio é feio. Percebe? Então, a pessoa está lá, está toda assim. Mas o coração está peludo. Não fez do meu jeito. Não fez como eu falei para fazer. Ele é Deus. Ele faz na hora que Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer. Quando eu reconheço isso, eu reconheço a majestade dEle. Paulo diz a sublimidade. A superioridade, todas as outras coisas se tornaram lixo perto da superioridade de Deus. Quando você entende a superioridade, fala: Ele é Deus, eu sou uma criatura que agora eu virei filho, e aí Ele ainda diz que eu sou filho e filho amado, e agora eu vivo nesse amor, e eu reconheço: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? O diabo quer que você fique batendo pezinho aqui. Unidos. E Deus quer que você esteja aqui, ó, aos pés do Senhor. Como Maria. Está lá aos pés do Senhor. É o melhor lugar, Jesus disse, para estar. Aos pés dEle. Aos pés é se sujeitando, falando, ó. Aí o diabo não. Você resiste ao diabo fazendo isso. Por quê? Porque o diabo não consegue ver ninguém fazendo o contrário do que ele deveria fazer. Quando você está passando por uma situação difícil, você vai lá e põe um louvor. O diabo está querendo que eu reclame, que eu murmure, mas eu vou adorar o Senhor nessa noite. A minha alma não quer. Uma vez eu estava mal, eu fui lá e falei: Senhor, eu não estou bem, eu não estou legal, estou com vontade até de tomar uma cachaça. Uma cachaça não, era tomar a garrafa toda, porque eu estava muito mal. Mas eu falei: eu sei que essa não é a sua vontade. Sua vontade não é que eu me embriague. A sua vontade é que eu me embriague do Espírito. E é isso que eu vou fazer aqui, Senhor. Aí eu fui lá, coloquei um louvor e comecei a adorar. Irmãos, aquele sentimento passou duas músicas e já foi embora. Porque eu estava sendo o quê? Oprimido pelo inferno. Eu estava tendo pressão do inferno, para quê? Para que eu estivesse nessa posição aqui. Mas aí na hora que eu fui lá e coloquei e comecei a adorar a Deus, foi embora. Comecei a adorar. O diabo quer que você saiba que uma pessoa não fez algo contra você, ou você sabe que ela tem inveja de você, alguma coisa, e que você fique lá acusando ela, condenando ela, que nem ele faz, porque ele é o acusador. Mas Jesus está aqui. Vai lá e perdoa. Abençoa. Ora pela vida dela. Pede pela vida dela. Percebe a diferença? Onde Deus quer que você esteja e onde o diabo quer que você esteja. Eu estou sendo didático, correndo para lá e para cá? Assim eu já faço uma academia. Pá, pá. Sabe, irmãos, brincadeiras à parte, isso aqui é muito sério. Sabe, nós somos chamados para reinar em vida, como nós, a palavra de Deus. Porque nós estamos em Cristo Jesus. Chamar a equipe de louvor. Nós somos chamados para isso, para reinar em vida. Por isso, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo 10. E ouviu, já acabou? É, isso. Se quiser, eu fico até meia-noite aqui. Mas amém. Quanto ao mais, sede fortalecidos, fala assim, fortalecidos, no Senhor e na força do seu poder. Agora presta atenção. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Fala assim, resistir no dia mau. Eu continuo. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora presta atenção, palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Sabe por que Satanás quer você aqui, querido? Reclamando? Porque aqui você não é um cartão de visitas de Deus. Deus quer que você seja o cartão de visitas dele. O que é um cartão de visitas? Você procura fazer um cartão bonito, sim ou não? Manda fazer uma arte. Gasta até um pouco a mais do que você devia. Para na hora que você entregar, as pessoas olharem e falavam assim, que cartão bonito, que está te representando, sim ou não? Aqui, nessa posição, quando você está orando, quando você está declarando, quando você está confessando, quando você está tendo experiências com Deus, a hora que você sai, a hora que você vai para o trabalho, a hora que você se relaciona com os vizinhos, com as pessoas veem o brilho no seu olhar. Elas veem algo a mais, que não é natural, é espiritual. E aí quando elas olham isso, opa, tem algo diferente aí. Tem algo muito diferente. E aí você é tocada, as pessoas são tocadas por isso. Por quê? Porque algo mudou dentro de você. Algo tocou dentro de você. O diabo quer que você ande aqui, reclamando, murmurando de cada situação. Mas aqui é onde Deus quer que você esteja. Espera aí, tenho problema, eu vou resolver, eu vou aguentar, eu não vou murmurar, eu vou me alegrar no Senhor, porque o Senhor é o meu Deus, Ele é o meu pastor, e nada vai me faltar, porque Ele é, está escrito, e se está escrito é verdade, eu não tenho dúvida, e Ele vai fazer. Sem fé, é impossível agradar a Deus. O diabo quer que você desagrade a Deus, que você não tenha fé, que você ache que Deus é muito longe, que Deus não é bom, mas Deus quer que você experimente Ele todos os dias, que você ore em todo o tempo, com súplicas, com perseverança, e aí você começa a experimentar da graça, da vida, do amor de Deus, e isso vai tocar outras pessoas. E ele diz aqui, Paulo passando por dificuldades, para que me seja dada, no abrir da minha boca, o mistério do Evangelho. O diabo quer te impedir de falar. O diabo quer que você esteja aqui, porque quando você está aqui, você não quer valorizar as coisas de Deus. O quê? Fazer dupla, visitar, ou se não fazer um evento, chamar as pessoas, orar por elas. Que isso? Deus não gosta nem de mim? Eu não tenho nem relacionamento com Deus? Ah não, vou para o shopping. Muito melhor. Ele quer que você esteja nessa posição. Mas quando você está aqui, você está lá, orando, está lá com o escudo da fé, capacete da salvação, a certeza, eu sou salvo, não importa. E a palavra, aqui ó, escudo da fé, segurando a espada do Espírito, e você declarando a palavra, confessando a palavra, lançando golpes, você começa a destruir as obras do maligno. O capacete aqui, ó, você tem a certeza, salvo, ninguém tira, não tem dúvida. Aqui você levanta o escudo, todas as setas, tudo aquilo que lançou, falando que você não vai conquistar, você vem, defende, porque eu falo assim, eu tenho fé no meu Deus é comigo, nada vai me faltar. Aí você vem e começa a confessar a palavra de Deus, começa a declarar a palavra de Deus, e aí você vê o mundo se abrir, você começa a sentir, fala, nossa, o que está acontecendo aqui? Você começa a experimentar a fé. Começa a experimentar do poder de Deus, da vida de Deus. Sabe, irmão, isso aí é para você fazer todo dia. O diabo quer que você fique quieto, olha lá, amargurado, murmurando. Você conhece aqueles irmãos encantados? Fica no canto. Ele está encantado, entendeu? Não entenderam a piadinha? Irmãos, deixa eu te falar. Você não nasceu para ficar no canto. Você sabe que quando um lutador de boxe, ele está no canto do ringue, tomando pancada, é a pior posição que ele poderia estar. Porque o certo do lutador, ele está no meio, colocando o outro no canto, no corner que chama. Corner é a esquina, é o canto. Você pode ver, quando o lutador está lá no corner, você pode ver que ele está só se defendendo ali, o outro está batendo nele. Você nasceu para bater na cabeça do capeta. Você nasceu para resistir. Você nasceu para declarar e as coisas acontecerem. Mas para isso você precisa ter fé nele, se relacionar com ele, experimentar dele, da vida dele, e não ficar lá. Não, filho, isso aí não mexe em nada com Deus. Deus só olha e fala assim: meu filho, a minha filha, não entenderam ainda quem eles são. Não entendeu a identidade. Hoje foi muito engraçado que eu liguei para minha sobrinha. E a minha sobrinha, se tem uma coisa que ela não tem problema, é a identidade dela. A gente fala que ela é linda, ela fala que ela é 3 vezes linda. Ela é fora de série. Eu adoro falar com ela. Você sai de lá e você fala assim, nossa, tem que ter a fé dela assim. Por quê? É a imagem que ela tem dela. O diabo quer minar a sua imagem. Mas deixa eu te falar, você é filho e filho amado, protegido, guardado, separado para pregar as boas novas. Povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas e nos levou para a luz. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para ser um papagaio do Senhor. Aquele que não para, está feliz da vida, está cantando o tempo todo, está falando o tempo todo, porque tem alegria aqui. Você sabe que Ele vive e Ele cuida de você. Então onde você está agora, fica de pé. Fica de pé. E declara assim: eu sou amado de Deus. Nada, nem coisa alguma que exista nesse mundo pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meu Senhor. Levanta sua mão agora. Dá melhor as duas. Feche os seus olhos onde você está agora. E comece a declarar. Declarar vitória em qualquer situação agora. Comece a declarar a vida de Deus, a unção de Deus na sua vida. Abra sua boca e comece a declarar sobre os seus problemas. Problema, você está destruído agora em nome de Jesus. Declara agora a vida, a graça, a unção do Senhor. Você foi chamado para liberar a vida de Deus. Comece a declarar no seu trabalho, sobre o seu chefe, lá no seu casamento. Comece a declarar o que vai acontecer, porque a vontade de Deus, Ele é com você, Ele não está longe de você. Comece a chamar a existência aquilo que não existe, porque Deus te chamou para isso.